Você não é o que você bebe. Você não é o que você come. Você é o que você.
Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800.
Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800, episódio 450. 450. Bom dia, meu povo. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800. Às 8 horas da manhã, vamos para o estado do Goiás? Vamos. Em. Gente, São Miguel do Araguaia. Pronto. São Miguel do Araguaia, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, meu povo. Para a galera que tá perto do City Hall de São Miguel do Araguaia, galera que compra suas comidas no supermercado Magalhães, olha só. Galera que mora em Tapiré 2 ou em Tapiré 3, aparentemente tem uma diferença aí, no Santo Bosque da Saúde. Que maravilha, gente, que bom. Vocês que estão pertinho aí da área de proteção ambiental dos meandros. Maravilha. Nada como o Google Maps para dar uma aula para a gente de geografia brasileira aqui em plena terça-feira no Projeto 0800 para vocês. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje vai ser um 0800 mais rapidinho. Então, se você tiver dúvidas, manda agora. Manda agora. Que essa semana a gente está tendo uma semana de treinamentos, né, dentro do Vida Veda. Estamos com atividades todos os dias, de 3 horas, 4 horas de atividades e tal. E eu tenho muitas preparações para fazer, mas não podia deixar de passar aqui para dar um bom dia e um oizinho para vocês, né? Bom dia para a galera aí, Otávio, que bom. Otávio dizendo maravilhosa live de ontem à noite. Ah, não era pergunta, mesmo com um contratempo no final. Para vocês que não sabem, ontem à noite eu participei de uma live. Eu, às vezes, faço essas participações. Essa semana tem umas 4 participações em lives à noite, né? Eu faço 0800 de manhã e aí deixo para participar de lives à noite, porque assim eu gero conteúdo para vocês, né? Normalmente é no Instagram. Então, galera do YouTube e do Facebook, provavelmente vocês vão ter que assistir essas lives no Insta. E aí, foi muito bonitinho, porque a gente estava falando sobre trauma, né? E sobre as histórias que a gente conta, né, na nossa vida. E eu tive a oportunidade de dividir um pouco a minha perspectiva, que é derivada dessa perspectiva ayurvédica, principalmente do capítulo 1 do Sharirasthana do Charaka Samhita, que fala muito sobre o que você é, né? Atma Devignana, basicamente, né? O que você é e o que é o corpo, o que é a mente, o que são os órgãos dos sentidos no meio desse balaio, né? No meio dessa dança que é a vida humana, né? E a gente estava falando um pouquinho, falando com a Mila, inclusive, e foi massa. E aí eu propus, né, uma atividade, né, durante quando chegou meio que pro final, já tinha uns 45 minutos de live, e aí eu propus uma atividade. Só que no meio da atividade, o meu celular ontem, ele estava se comportando esquisito ontem à noite. E aí, no meio da atividade, ou no início, eu não sei, eu tava de olho fechado, né? Tipo, dando uma meditada junto com a galera. E o meu celular meio que saiu da conexão, ou ficou mudo. Aconteceu alguma coisa que eu acho que eu fiquei mudo, né? E aí a galera se demorou para se dar conta, tipo, 10 minutos que eu tava. Eu não me dei conta, até hoje não me dei conta direito. Mas a galera se demorou para se dar conta, porque eu acho que tava todo mundo embalado lá no silêncio e tal. E aí teve um povo que se deu conta e falaram, gente, o Matheus tá. E eu tava tipo, é porque o meu celular ficou mudo, então eu tava tipo. E eu viajando aqui na minha maionese, e as pessoas lá do tipo, só observando o silêncio. E o que eu achei muito massa disso é que depois eu recebi muitas mensagens dizendo, a live deu errado, Matheus. Deu tudo errado na live. E não deu tudo errado, né? Porque quando a gente está falando dos assuntos que a gente estava falando ontem, principalmente de presença, né? Da realidade da contação de histórias que gera identidade e sofrimento, é muito. Meio tosco falar sobre esses assuntos, na verdade. E eu acho que o último. A maneira real de experienciar isso, a maneira real de você tomar consciência disso é por meio do silêncio mesmo. Então, eu achei maravilhoso porque o meu celular ou o Instagram, ou seja lá quem for, tomou o controle da live e disse assim: Matheus, cala a boca um pouquinho e vamos, tipo, ficar no silêncio. Só que a gente não tá acostumado, né, com esse negócio do silêncio. Então, tipo, a live deu errado e tal. Mas eu acho que não, eu acho que a divindade me calou a minha matraca tempo suficiente, entendeu? E é isso aí, eu acho que foi tudo maravilhoso. Maravilha! Vamos responder umas duas perguntas e aí a gente passa a régua no dia de hoje. Todo mundo dando aí bom dia para todo mundo. Daniele Om. Quando os lábios... Deixa eu botar a pergunta dela na tela do YouTube para vocês. Quando os lábios ficam secos, mesmo bebendo muita água, o que pode estar acontecendo? Secura, principalmente secura na mucosa, não é necessariamente melhorada... fiz errado. Não é necessariamente melhorada quando você bebe água. Sabe por quê, Daniele Om? Porque você não é o que você bebe. Olha só, você não é o que você come. Lembra disso? Você é da galera, ó. Dani Om, eu sei quem é bem. Então, Dani Om é da galera. Dani Om, você não é o que você come. Você é o que você... Me diz aí. Se você não é o que você come, vocês que estão chegando agora... Ah, cheguei no Vida Vida hoje, Matheus. Estou de cair de paraquedas aqui. Eu sempre ouvi falar isso. Você é o que você come. Você é o que você come. E você é o que você bota pra dentro do seu corpo e tal. E não é, né? Você não é o que você come. O que que você é? Se você não é o que você come, o que que você é? Fala aí. E se você não... Como vocês estão dizendo bem, se você não é o que você come, você é o que você absorve do que você come... Você também não é o que você bebe, Daniel. Você é o que você absorve do que você bebe. Entre você comer e absorver tem um intervalo. Entre você beber e você absorver tem um intervalo. Então essa premissa... Ah, Matheus, eu bebo água e eu continuo seca. É. Por quê? Porque você não está absorvendo o que você bebe, provavelmente, né? Não está virando umidade, né, nas suas mucosas, não está gerando snigdatua, para a linguagem de vocês que seguem aí a Ayurveda, estudam os clássicos e tal, você não está gerando snigdatua para o seu corpo. Essa qualidade, esse guna que é a umidade, né? Esse guna da oleação, ele não está sendo promovido pelo seu beber água. Inclusive, dependendo da água que você bebe, você pode estar fazendo o contrário bebendo muita água. Tem qualidades de água, por incrível que pareça, que na perspectiva ayurvédica, ressecam. Você pode estar bebendo água e na prática isso está te ressecando, dependendo da qualidade da água. Dependendo do pH, não tem essa, antigamente tinha, né? Agora parou de falar esse negócio. Essas modas são muito maravilhosas, né? A água tem que ser alcalina, Matheus. Eu bebo água do pH 9,5. Eu tenho alcalinizante, sei lá, ionizador, usa água. Então, acho que tá passando já, né? Já não recebo mais tantas perguntas. Eu tiro a métrica da realidade, eu boto o dedo, meu nada e pariksha, eu boto o dedo no pulso de vocês aqui, porque eu vejo pelas perguntas, eu vejo pelos comentários que vocês fazem, o que que tá na moda. Todo mundo perguntando de marca peruana. Ah, marca peruana, Matheus, agora marca peruana sumiu. Aí é o ozônio, aí agora o ozônio deu uma maquetada. Aí não sei o quê, aí a gente vai navegando esses trends, né? São os Google Trends aí da vida. Então, você provavelmente, Dani, e vocês todas que têm essa dificuldade, falam: poxa, Matheus, eu bebo muita água, eu me hidrato, mas eu continuo desidratada. Sim, é porque o seu organismo não está absorvendo essa hidratação de maneira adequada. Ah, então me ajuda no caso concreto, né? Então procure um bom profissional de saúde, que esse bom profissional de saúde provavelmente pode te ajudar sim, tá? Você precisa entender o que está faltando aí, né? Às vezes não é líquido, às vezes é algo que seja mais gorduroso. E qual é a brincadeira aqui, né? A brincadeira aqui, na terminologia ayurvédica, é que se você tem uma predominância de vata dosha, ou se você está nesse momento com uma predominância de vata dosha, Esse Vata tem como primeira característica listada lá no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, Rukshatva, a secura. Né? Então, a secura de Vata, ela pode estar gerando essas dificuldades para você. E aí você precisa contrapor a secura de Vata, você precisa complementar a sua alimentação, ver como é que está a sua dieta, ver como é que está a sua capacidade digestiva, ver o lugar onde você mora, dependendo da idade que você tem. Olha quantos fatores complexos. Dependendo da idade que você... Já ouviram falar isso? Que a pessoa, quanto mais velha, ela fica mais desidratada, ela fica? O ser humano nasce com 80% do corpo é água, e aí quando morre é 60% do corpo. Tem umas porcentagens, assim, né, que o pessoal fala. Que é do tipo, a tendência é o corpo ir desidratando, né, ao longo da vida humana. Como é que a gente fala isso em termos ayurvédicos? A pessoa nasce com uma predominância de kapha dosha. Ao longo da vida, no meio da vida, ela tem predominância de pitta dosha, e no final da vida tem a predominância de Vata Dosha. Isso está lá no Ashtanga Hridayam Sutra Sthana, capítulo 1. É a base da introdução do início do prefácio da conversa. Tá? Isso já está 100% no YouTube do Vida Veda para vocês, na série Vida Veda nos Samhitas. Tá? Inclusive, nosso YouTube passou de 50 mil inscritos. Obrigado a vocês e vocês todos que estão aí no YouTube dando essa força para o YouTube do VV, cara. A gente passou de 50 mil inscritos no YouTube do VV e, ao que tudo indica, vai chegar a 60 mil em um salto, diga-se de passagem. E o Instagram tá chegando a 60 mil inscritos também. E quanto mais pessoas se beneficiam disso, mais eu cumpro a minha missão no Vida Veda, que é exponencializar a qualidade de vida de todos os seres vivos e todas as seres vivas, tá? Então, vocês, quando vocês divulgam isso, quando vocês apertam like no Facebook, quando você deixa seu comentário aí embaixo, nem que sejam tamo junto, Matheus, olá, o Instagram, o Facebook e o YouTube, eles falam, cara, essa live tá muito maneira, vamos divulgar pra mais gente. Eu não sei se vocês sabem, a distribuição orgânica, quer dizer, o Instagram, ele entrega de maneira absolutamente seletiva, ele não entrega tudo para todo mundo, né? Quanto mais vocês participam, comentam, dão o like, clicam no botão de compartilhar e jogam nos WhatsApps da vida de vocês, vale a pena. Ah, Matheus, eu quero muito apoiar o Vida Vida, vou fazer um grupo de WhatsApp só para ficar largando os compartilhamentos e tal. Maravilhoso, tipo assim. Cada um ajuda com o que pode, né? Mas se mais pessoas se beneficiarem disso, a gente chega mais perto ainda da nossa missão de ajudar as pessoas, né? É para isso que o Vida Veda existe. Beleza, Daniel? Mari Scaldini, ela pergunta no Instagram. Moro em um lugar seco. Olha aí, mais uma coisa de secura. Estamos no tema daqui, né? E tô com a pele seca. E mais acordo muitas vezes com muco. Como se dá essa relação seco e muco? Mari Scaldini, você arrasou nessa pergunta. Essa pergunta é sensacional. Todas as perguntas são válidas, né? A gente não fala isso. Mas essa pergunta é muito sensacional porque ela demonstra que a Mari Scaldini, ela tá raciocinando agora em termos ayurvédicos, sabe? E isso é um passo que eu, como professor, me dá... Sabe quando dá um orgulhozinho, o coração transborda? Porque você tá vendo que a pessoa tá... Não tá só falando vata, 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 pinta, 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 pinta. Tá pensando, calma aí, Matheus. Tu fica falando um negócio de secura aí. Eu moro num lugar seco. Eu tenho a pele seca. Mas eu acordo com muco. Não faz sentido o Ayurveda, Matheus. Acabou o Ayurveda. Perdeu a lógica esse negócio. E aí não, aí é quando a Mari Scaldini leva todo mundo que está aqui agora, essas 300 pessoas que estão aqui agora, a Mari Scaldini leva a gente para um cenário de complexidade mais interessante, né? Pensando, calma aí, eu posso ter muco e ter a pele seca? Eu posso estar num lugar seco e ser oleoso? E pode. E só pode. E aí aqui a gente precisa dar um passo mais para dentro da fisiologia ayurvédica, né? Eu normalmente aqui com vocês eu cubro o nível introdutório. Às vezes eu piso, dou um pezinho no nível intermediário de raciocínio ayurvédico. E agora a gente vai dar esse micro pezinho no início de um nível intermediário. Que é assim, tá? Tamo junto? Vocês estão aqui? Tá todo mundo acordado? Porque agora eu preciso da atenção de vocês. A gente vai dar mais um passinho, tá? O corpo, ele não é uma coisa só. Vou beber um chá. O corpo, ele não é uma coisa só. você pode estar de um jeito em uma parte do corpo e de outro jeito em outra parte do corpo. No nível básico, introdutório, a gente dá uma generalizada, não dá? Eu falo assim, você está com o corpo seco. Mas esse nível bem básico, ele não é nem o nível básico do Ashtanga Hridaya, por exemplo. Porque no próprio Ashtanga Hridaya, lá no capítulo 1, de novo, né? É o livro de 1500 anos atrás, é o livro mais básico que a gente tem dentro da Ayurveda, que é o que eu leio com vocês agora nesse iniciozinho de processo. Esse iniciozinho de processo está durando 3 anos e vai durar 15, tá? Então, para a história da humanidade, 200 mil anos, 3 anos é nada. Então, coloquem a sua perspectiva temporal em perspectiva temporal, né? Então, o Vida Veda está engatinhando ainda. Se a gente gera esse impacto todo em 3 anos, vocês imaginam o que vai acontecer daqui a 10, ou daqui a 20, ou daqui a 50? Caraca, velho, vai ser muito divertido de ver isso. Então, o Ashtanga Hridaya, ele estabelece uma diferença, por exemplo, entre dois aspectos da fisiologia humana, que ele chama de Kosha e Shaka. E a pergunta da Mari Scaldini tem tudo a ver com esses dois elementos aqui, esses dois conceitos. O conceito de Kosha e o conceito de Shaka. E eu vou explicar para vocês o que isso significa, mas essa é a hora que você pega o caderninho. Essa não é a hora que você tá mexendo, tá vendo o Instagram, vendo televisão ao mesmo tempo, brincando com não sei o que e tal e tal. Essa é a hora que você anota essa parada. Kosha e Shaka são dois aspectos da fisiologia humana que são diferentes de acordo com a Ayurveda e podem sofrer interferências diferentes de acordo com a Ayurveda. No final dessa explicação vai ficar óbvio para você esse negócio, tá? Se eu fizer isso direito. Mas eu sei que no início não fica, né? Então vamos lá. Kosha é a parte mais interna do corpo, que coincide com o teu, todo o tubo oro-anal, né, praticamente. Então, o caminho que você tem, quando você bota uma comida na boca e ela desce pelo esôfago, ela passa no estômago, intestino delgado, intestino grosso, e ela sai pelo outro lado, ela entra em contato com uma série de órgãos. O fígado tá ali, né, o estômago, óbvio, o intestino, o pâncreas e tal e tal. Todos esses órgãos, eles são chamados de Kosha. Kosha é a parte mais interna do corpo humano. Em contrapartida, Shaka, a palavra Shaka, não importa como é que você escreve, como você quiser, tipo Shakira, Shaka, é isso aí. É como se fosse o apelido da Shakira, mas não é, tá, gente? Não é, não vai chamar Shakira de Shaka, que ela não permitiu esse tipo de intimidade com a gente, tá? Então, mas só pra você entender como é que escreve esse negócio, né? Shaka, é isso. E Kosha, você não precisa, porque tem um T que é retroflex, e é uma zoação esse negócio. Então você pode escrever K-O-S-H-T-A. Pronto, Kosha, já tá bom. Tá? Não é isso, não é assim que escreve, mas por enquanto tá legal. Não é esse que é o que importa. O que importa é a lógica por trás, tá? Kosha são os órgãos mais internos, a parte mais interna do corpo humano. E Shaka é a periferia do corpo humano. Quando você tem uma cidade, imagina uma cidade medieval que fica mais fácil. O muro da cidade, o contato da cidade com o lado de fora é a muralha que cerca a cidade. E o rei, ou a família real, ou seja lá quem for, mora no centro da cidade. Fora é uma coisa, dentro é outra coisa. Se vocês já viram aquele documentário do Pinguim Imperador, se vocês não viram, cara, o documentário do Pinguim Imperador, dever de casa pro final de semana pra vocês, quando tiver de bobeira, é ver o documentário do Pinguim Imperador. É super bem narrado e tal e tal. O que acontece com os pinguins imperadores lá na Antártida? Eles se juntam todos para passar o inverno juntos. E eles fazem uma bolotinha, né? Eles se conectam, assim, milhares de pinguins imperadores, um grudado no outro, um grudadinho no outro. Tem a galera que fica do lado de fora do grupo de pinguins imperadores e tem a galera que fica do lado de dentro do grupo dos pinguins imperadores. E o que que eles fazem? Como a galera de fora pega a primeira porrada, a galera de fora toma a porrada do inverno da Antártida, ela protege a galera de dentro. E aí eles têm um sistema natural de alternância. A pessoa fica do lado de fora tomando ali o invernão, e aí depois de um tempo ela entra pra ficar um pouquinho no quente, na sauna, né? Aí a outra pessoa de dentro sai e toma conta do grupo. E aí rola essa alternância, né? No corpo humano não é bem uma colônia de pinguins imperadores, mas também tem essa diferença de função, né? A nossa pele, por exemplo, ela é o que a gente chama de Shaka. Ela é a parte de fora de contato do teu corpo com o meio ambiente. costa é a parte mais de dentro do corpo. Ela também entra em contato com o meio ambiente. Quando você come alguma coisa, ela entra em contato com o meio ambiente, não entra? Mas ela é a parte mais de dentro. Naturalmente, a parte mais de dentro é mais úmida, é mais quentinha. Naturalmente, a parte mais de fora é mais seca mesmo, é mais dura, é mais rija. Se no intestino você tem uma camada de células epiteliais para fazer a diferença do que é lúmen do intestino, a parte onde passa a comida, e o que é corrente sanguínea, por exemplo, uma camada, na pele você tem quatro camadas de tecido grosso, é casca mesmo, né? Para te proteger do ambiente. Então, é importante fazer essa distinção aqui, Mari Scaldini, porque a sua pergunta ela tem tudo a ver com essa diferença, né? A diferença anatômica, fisiológica de chakra, a parte mais de fora do corpo, e costa, a parte mais de dentro do corpo. Mateus, eu moro num lugar seco. Eu moro num lugar seco e eu fico com a pele seca. Para algumas de vocês, já fez... pode crer. Porque é a parte de fora da colônia dos pinguins imperadores, né? Que tá tomando essa secura aí de Brasília, ou seja, lá onde você mora. É óbvio que mesmo uma pessoa que tá com a pele rachando, se você fizer uma endoscopia, o estômago dela e o intestino dela tá com um mucozinho, naturalmente, não é verdade? Seria uma tragédia fisiológica se você ficasse seca na pele. Imagina que a pele tá rachando, tipo assim, o solo do sertão nordestino, tipo, sabe quando abre o solo de tanta seca? Imagina que a tua pele tá naquela rasgada, e aí tu olha no intestino e o intestino também tá naquela rasgada. Aí babou, você não tá nem viva mais. É natural que os pinguins imperadores da periferia, do Chaka, não Shakira, Chaka, eles protejam, né, a galera que tá mais dentro, e deixem a umidade de dentro um pouquinho mais protegida. Isso não responde ainda a pergunta do muco. Eu vou chegar na pergunta do muco. Mas eu acho importante vocês entenderem que o corpo ele é impactado diferente em camadas diferentes. Isso é a base do entendimento anatômico para você conseguir pegar o que, que a Mari Scaldini está aqui perguntando. Tá claro isso? Se tá claro, vamos pro muco, tá? O que, que é o muco? O muco é quase que invariavelmente derivado de uma digestão ruim. O muco é quase invariavelmente derivado de uma digestão ruim. Se você é seca, você necessariamente tem uma digestão boa? Não. Se você é seca e tem a pele seca, necessariamente você digere incrível? Não. Inclusive, se você sofre muita influência de Vata Dosha, qual é o nome do Agni? Quando o Agni está influenciado por Vata Dosha. Pessoas ayurvédicas, essa é a hora que vocês brilham. Essa é a hora que vocês sobem no palco. Essa é a hora que você fala assim, olha, Matheus, esse é meu dia. Eu estudei anos da minha vida, Matheus, para virar aqui para você e para dizer para você o nome em sânscrito da sua capacidade digestiva quando ela está sob influência de Vata Dosha. A capacidade digestiva sob influência de Vata Dosha, vocês estão quase, quase, quase no ponto. Quase, quase, quase. Way of Ayurveda, Ayurveda País Basque, Xanda Fogaça, quase. Vocês botaram metade do nome só. Só metade do nome. Vocês botaram só Vishama. Mas o nome todo é Vishamagni. Vishamagni. Tá? Vishamagni significa o Agni, a capacidade digestiva, que tá Vishama. Vishama significa irregular, errática, difícil de controlar, é meio doidinha. No momento, não é Agni, a galera que tá botando Agni, Agni, ama, ama, não é Agni, não é ama, não é manda, também não, não tem nada de manda aqui. Pelo contrário, é Vishama. Vishama significa que o Agni, influenciado por Vata Dosha, ele fica meio doido, ele fica meio difícil de controlar. Para você trazer isso aqui para a tua mentalidade agora, para ficar fácil de você entender, imagina uma fogueira e essa fogueira numa ventania. Imagina uma ventania e uma fogueira. Como é que fica o fogo da fogueira numa ventania? Ele fica muito doido. Tem hora, inclusive, se você já teve essa experiência, que você pode achar até que o fogo apagou. Você já soprou vela de aniversário? Ó, vou descer mais um exemplo. Você já soprou a vela de aniversário e aí você soprou a vela e você falou, você achou que apagou e aí o fogo voltou? Já aconteceu isso com vocês? Você fala, apagou, e aí o fogo volta. Você fala, Jesus, esse fogo... E aí ele volta de novo. Essa é a influência de ar no fogo. O ar, quando interfere com o fogo, ele deixa o fogo meio louco. Às vezes o fogo some, às vezes o fogo volta, às vezes o fogo fica errático, às vezes ele toca fogo na cozinha inteira. Isso, tecnicamente, a gente chama de Vishamagni. Não é Vishama Agni, é Vishamagni, tá? É um Samastapada, Ricardo Barreto, inclusive. Então, Vishamagni é isso. Se a pessoa ela sofre influência de Vata Dosha, ela pode ficar com a pele ressecada, ela pode ficar com o corpo ressecado e ela pode ter uma digestão ruim. Porque o Vata, influenciando a digestão, ele pode deixar a digestão errática. Quando a digestão está errática, quando a digestão ela não está boa, quando a digestão está ruim, você não digere direito o alimento. Você come o seu jantar na noite anterior, por exemplo, você jantou muito tarde, você comeu um bando de queijo, um monte de coisa que já é meio difícil de digerir, que já gera muito muco, o seu Agni não está legal. Quando você come uma coisa e o Agni não tá bom, o Agni não digere direito, e aí acontece, agora é a hora que vocês... A galera já tinha, ó, Drica Velar, quem mais? Uma galera já tinha respondido aí a pergunta de agora. O que que acontece quando você come a comida e a tua digestão ela não dá conta daquela comida? A comida não digerida chama... Até rima, hein? A comida não digerida chama... Ama. Olha só, cara, tô um poeta hoje, hein? Tô um poeta. Vinícius tá aqui encostado. É Fernando Pessoa, em pessoa. Gente, tô horroroso hoje. Vamos acabar em 0800, porque já deu, né? Eu acho que já deu. Então, você tá com ama. Você tá com um Agni porcaria, uma influência de Vata no corpo, a pele ressecada e ama. Ama dá o quê? Ama dá muco. Então a pessoa fala, eu moro num lugar seco, eu tô com a pele seca e eu tenho... Oh, gente, não pode rir, vocês estão rachando o bico aí, rindo dessas baboseiras que eu falo. Não faz, não encoraja. Eu vou ficar aqui rimando, não faz. Não dá apoio pro colega nesses momentos de dificuldade. Então, você pode estar seca, você pode estar com a pele craquelando e... Gente, quanto pó... Você pode estar com a pele craquelando e você tá com Agni ruim. E aí isso gera ama. Beleza? Tá claro, Mariscaldini? Espero que sim. Então você pode estar seca no chakra, seca na pele e com muco no costa. É absolutamente... Não é nem difícil de pensar. A minha explicação foi mais longa do que ela poderia ser, mas como aqui é o Projeto 0800, eu queria decupar isso, né? Eu queria dar pra você a comida na sua boca, tipo mãe de pássaros, sabe? Já dá tudo mastigadinho, já dá tudo... É o eclipse! Gente, tá tendo um eclipse. Será que o eclipse me deixa com humor idiota? Talvez seja isso. Então é isso. Beleza? Ficou claro pra vocês? Maravilha. Não se esqueçam que essa sexta-feira, dia 18, a gente vai começar o apagão do Vida Veda. Do dia 18 de dezembro a 4 de janeiro, eu vou publicar zero conteúdos para vocês. Ah, Matheus, por quê? Porque você não me ama mais? Não, é porque eu te amo muito. Esse ano foi muito brabo, esse ano foi bem bizarro, e eu acho que você e eu e todos nós merecemos um pouquinho de recolhimento dessa quantidade de informação tóxica que a gente está recebendo o tempo inteiro. Então eu estou sugerindo e eu estou promovendo e eu estou dando o exemplo do que eu acho que o mundo tem que ser, que é um detox digital de final de ano. Um detox digital. Eu estou ativamente encorajando as pessoas a pararem de mexer em mídias sociais, pelo menos Instagram, Facebook, essas coisas, durante uma semana que seja. Durante duas semanas que seja. Eu vou ficar do dia 18 de dezembro a 4 de janeiro. 4 de janeiro a gente está de volta, 18 de dezembro é o último dia, né? Que é sexta-feira dessa semana. A gente vai ter quase 3 semanas aí, se eu não me engano, de detox digital. Eu, pessoalmente, eu vou tentar fazer um retiro, ficar recolhido em silêncio, meditando quanto tempo eu conseguir. Você não precisa fazer isso. Você que tá com a tua família, e eu não tô, né? Eu vou estar sozinho nessas festas. Não precisa ficar com pena, porque vai ser maravilhoso. Vou poder dar uma interiorizada incrível e me preparar, porque 2021 tem muita coisa pra gente fazer pela frente. Mas se você tá com a sua família, se você tá com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seus colegas, com seus amigos, sei que lá, por acaso você vai ter oportunidade de estar com pessoas nessas festas, muitos de vocês não vão poder estar por causa da questão da pandemia. Se você tem a sorte, né, tem o privilégio de poder estar com pessoas que você ama nesse final de ano, eu encorajo você a aproveitar ao máximo a companhia dessas pessoas e não mexer na porcaria do Instagram durante esse período. Eu tô aqui porque vocês estão aqui. Eu tô aqui porque vocês estão aqui. Mas eu sou o primeiro a falar, vamos dar uma largada nesse negócio? Porque a gente acorda com o celular grudado na cara, vai dormir com o celular grudado na cara, e eu tenho muitos pacientes, muitos, a maioria, que estão sofrendo efeitos claros na saúde por uso excessivo de mídias sociais. E eu quero promover aqui, fazer um movimento com vocês de detox digital. Então você está mais do que convidado, você está mais do que convidada do dia 18 de dezembro ao dia 4 de janeiro, você tirar uma folga dessa quantidade de informação tóxica que a gente é submetido todo dia. Beleza? Um beijo para vocês. Espero que essa terça-feira seja maravilhosa. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Esse foi o Projeto 0800, às 0800, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, do horário de São Miguel do Araguaia, no estado do Goiás, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts. Sim, temos podcasts no Vida Veda para vocês. Um beijo para todo mundo, um excelente dia e amanhã.